Eu estou aqui hoje com o Felipe Carlotto, ele é engenheiro agrônomo, trabalha também na Biotrigo Genética, que é uma empresa muito séria que eu tive o prazer de conhecer na Expo Direto, tive o prazer de conhecer o pessoal, e mais feliz ainda por saber que nós temos um espumosense trabalhando lá e trazendo informações para a gente. Muito bom dia, seja bem-vindo.
Olá, Mirelle, bom dia a todos os radiovintes, é um prazer estar aqui conversando com vocês para falar sobre essa cultura que está cada vez se sobressaindo mais, os produtores estão dando cada vez mais atenção, que é a cultura do trigo. A gente já trabalha há algum tempo e o interessante, eu sempre quando falo da cultura, gosto de contar sobre a bonita história que
Eu
tem
tenho.
o trigo. Se nós formos pegar alguns anos atrás, antigamente, anos 80, era uma das culturas mais semeadas aqui da região.
Verdade.
Tanto que.
Não só aqui em Espumoso, mas em diversas partes do Rio Grande do Sul.
Exatamente. Tanto que as nossas cooperativas, né? Pega a Cotriel, a Cotribá, o nome delas puxa o trigo. São cooperativas tritícolas,
Exato.
né? Porque na época era a cultura que movimentava. Porém, nessa época nós tínhamos materiais que eram muito bons agronomicamente, os materiais eram produtivos a níveis de campo, porém, não agradavam a indústria moageira. Os nossos materiais agradavam os produtores, mas quando a gente ia vender para a indústria moageira, ele não tinha uma qualidade específica. Para panificação.
Como se fosse uma farinha para fazer uma farinha de trigo especial.
Exatamente, exatamente. Então, ele não dava. Até o nosso diretor lá, o André, gosta de brincar. Ele parece que se pegar, só fizesse um pão do trigo produzido aqui, esse pão ficava como se fosse uma batata. Um pão preto, ele não crescia, ele não tinha qualidade. Então, sentindo isso, o melhoramento genético sentiu a necessidade de se aproximar da indústria moageira, para entender um pouco mais como é que teria que ser o produto ideal para eles. Porque na época entrava muito trigo argentino para abastecer o nosso mercado,
Ainda
né?
entra.
Ainda entra, mas menos, né, do que entrava. Muito pela essa melhora de qualidade que nós temos do nosso trigo. Então a Biotrigo hoje tem uma rede de moinhos na qual a gente tem uma proximidade muito grande e esses próprios moinhos dão os depoimentos deles, né? Falam que antigamente, se pegar, e não muito antigamente, isso 10 anos atrás, moíam 100% do trigo, de trigo vindo de fora, principalmente o argentino. Hoje já tem moinhos que estão trabalhando 90%, 100% com o nosso trigo produzido aqui.
Pois é, sabe, Felipe, que eu fico, e sempre eu vou perguntar isso. A gente sabe que a gente tem produção, agora com o melhoramento genético, obviamente que vai ficar muito melhor, mas por que que importam tanto trigo? Nós exportamos daqui e daí nós temos que comprar. Por que isso?
Isso é uma questão de livre mercado, mas hoje o Brasil não é autossuficiente na produção de trigo. Pegando dados oficiais, hoje nós consumimos, o país consome em torno de 12,5 milhões de toneladas e a nossa produção do ano passado foi em torno de 7 milhões de toneladas. Então, nota-se, né, que praticamente a gente produz metade do que consome. Por isso tem que entrar ainda muito trigo argentino ou de outros países, né? A gente tem que importar trigo. Isso tá mudando um pouco, né? Agora com essa melhora de qualidade que nós temos, nos últimos anos o trigo expandiu bastante a área aqui dentro do estado. Se for pegar aí, nós saímos de uma área em 2017 de 800 mil hectares no Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos plantando em torno de 1,5, 1,480 milhões de hectares, 1,48 milhões de hectares. Então, basicamente, nós dobramos essa área e aumentamos a nossa produção de trigo. Mas muito que se viu, né, que o produtor aumentou, é porque o produtor viu rentabilidade na cultura também, né? Então, aumentou as áreas. A gente já está, agora já está se falando em autossuficiência na produção de trigo. Se confirmar esses dados desse último ano, com esse aumento de área que nós tivemos, nós podemos chegar agora basicamente aí 10 milhões de toneladas produzidas. Né? Então, realmente está trazendo um benefício. E essa questão da exportação eu não vejo com maus olhos, eu vejo com bons olhos. Porque isso, assim, se nós for pegar, no Rio Grande do Sul, nós produzimos em torno de 4 milhões e meio de toneladas aí no ano passado. Nós tivemos uma exportação de basicamente aí 3 milhões de toneladas. Então, assim, sobra pouco trigo, né, para ser consumido aqui, mas isso traz dinheiro, traz rentabilidade, traz para o produtor rural mais opções. Não ficar só na mão de moinhos, por exemplo, né? Porque o moinho muitas vezes, quando só ele precifica, só ele compra o nosso trigo, eles colocam o preço que eles querem pagar para o produtor, né? E se o produtor não tem uma outra saída, só tem essa indústria moageira, eles acabam pagando um preço mais barato pelo nosso trigo. E quando você tem exportação, eles se obrigam a pagar o preço que a exportação está pagando. Então, isso traz benefícios para os produtores, né? E a gente acredita, eu sou muito a favor dessa questão da exportação, para que a gente tenha uma maior rentabilidade e consiga expandir cada vez mais a cultura e aumentar a área no Brasil, para nós conseguir ser autossuficiente e conseguir exportar. Isso vai trazer uma maior rentabilidade dos produtores, vai mexer com toda a cadeia, mexe com indústria, mexe com cerealistas, mexe com cadeia de transportes e traz mais benefícios para o Brasil e para o Estado.
Bom, nós temos, a gente sabe que o melhoramento genético, ele foi essencial para esse aumento de área plantada e aumenta a qualidade, obviamente, do trigo. O que que a Biotrigo, nós já até conversamos sobre isso, a Biotrigo melhorou muito a semente, né? Que tipo de mudanças foram feitas? Porque não chega a ser um trigo transgênico,
não.
Né? Não é como a soja que foi modificada lá e tal. É diferente, mas o que foi feito para o trigo ficar melhor?
Principalmente, Mirelle, nós melhoramos muito essa questão da qualidade, né, na qual a gente já citou antes aqui. Então, a gente abriu mais mercados, nós abrimos o mercado dos moinhos aqui, abrimos mercado de exportação, porque a nossa qualidade do trigo está melhor. Então, esse é um ponto que a gente não discute, né, que melhorou muito o nosso mercado. E outra grande questão, hoje as cultivares estão com uma resistência maior a doenças. Antigamente nós tínhamos grandes epidemias nas lavouras que praticamente dizimavam as lavouras com doenças, com manchas, né, que basicamente nós não tínhamos o que fazer para isso. E o melhoramento genético trouxe muitas alternativas com isso, né? Então hoje nós temos materiais com uma resistência maior, temos materiais que, por exemplo, se nós pegar uma chuva em pré-colheita, os materiais que nós tínhamos antigamente, com essa chuva eles perdiam muito pH e germinavam na espiga, né? E hoje o nosso trigo é precificado por pH. Pelo menos aqui no Brasil ainda é, em outros países já está sendo por proteína. Mas aqui a gente vende o nosso trigo por pH. E se nós pegássemos uma chuva em pré-colheita, ele baixava pH, a gente baixava o valor de mercado, aquele trigo não dava mais para ser aproveitado para panificação, ele ia basicamente só para ração. E aí nós acabava não tendo mercado para esses materiais. O melhoramento genético fez isso, mudou a qualidade, introduziu cultivares com uma maior resistência a doenças, com uma maior resistência à germinação na espiga, manutenção de pH. Então hoje está muito mais fácil para o triticultor produzir o trigo, tanto que o trigo é muito classificado, né, por produtores como uma cultura de risco, né, uma cultura que é muito arriscado fazer no inverno, ah, não vou fazer, ou no ano mais úmido, que dá um pouco mais de doenças, o pessoal já coloca um pouco o pé no freio, porque sabe que é um pouquinho mais complicado, né? Mas isso está mudando bastante, né? E cada vez o melhoramento genético vem introduzindo cultivares mais produtivas e com uma maior resistência e com maior qualidade. Isso está agregando bastante no nosso mercado tritículo aqui da região e do estado.
E também não pode se esquecer da sustentabilidade, né? Porque nós estamos num período que o meio ambiente ele está sendo extremamente falado, extremamente cuidado, vamos dizer assim. Não sei se extremamente, mas pelo menos se tenta cuidar. Isso também foi feito nas sementes, no melhoramento?
É, exatamente. Como a gente comentou, hoje a gente ainda não tem aprovado no Brasil o trigo transgênico, uhum. Como o trigo é um cereal que vai diretamente para a alimentação humana, né, a gente cuida muito essas questões de não colocar, não trabalhar com trigo transgênico, porque se tem até um preconceito em relação a isso. E hoje as práticas agronômicas aí que nós temos nas lavouras, o produtor está cada vez cuidando mais dessa questão, porque está precisando cuidar disso, né, para se ter uma maior rentabilidade. Então, traz essas questões de sustentabilidade, com certeza nós damos um olhar especial para isso também.
Bom, nós temos então a planta do trigo foi feita, foi aumentada a área, e o que se imagina que vá se colher essas 11 toneladas mesmo? 10 toneladas?
Hoje,
10 milhões, né, toneladas?
Hoje nós estamos com uma área, basicamente, no Brasil, essas 10 milhões de toneladas. Isso seria juntando todos os estados, uhum. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Nós tivemos um crescimento de área, falando mais sobre Rio Grande do Sul, agora nós tivemos um crescimento de área bastante expressivo, então nós saímos aí, basicamente, de 3 anos atrás, de 700 mil hectares, fomos para hoje nós temos 1,48 milhões de hectares, e se nós for pegar no Rio Grande do Sul, nós saímos aí de uma produção de 4 milhões de toneladas e vamos para uma produção, se tudo der certo, né, as previsões aí em torno de 6 milhões de toneladas esse ano. Então mexe com toda a cadeia. Os maiores produtores de trigo hoje são Rio Grande do Sul e Paraná. Rio Grande do Sul está em primeiro, Paraná está em segundo, né, e depois vem São Paulo, vem Santa Catarina, com uma área menor. E o trigo está se expandindo muito também, que não se acreditava, né? E agora tá, nós estamos, a Biotrigo está investindo muito nisso, no Cerrado brasileiro.
No Cerrado.
Não se acreditava, porque lá é uma região quente, é uma região mais difícil de se produzir trigo, né? Mas hoje a Biotrigo está com um programa, um melhoramento genético, desenvolvendo cultivares exclusivas para o Cerrado. Lá a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. A doença que mais predomina é bruzone, então tem que ser materiais com uma resistência maior, tanto a bruzone de folha quanto a bruzone de espiga. E hoje Rio Grande do Sul aumentou bastante, nós tivemos aumento de área no sul do estado, mas hoje o maior potencial de aumentar áreas de trigo no Brasil é na região do Cerrado. Então está se investindo bastante. Hoje nós temos em torno aí de 150, 170 mil hectares, mas lá pela dimensão de área que nós temos, né, pelo nível dos produtores, se os produtores realmente acreditar na cultura e quiser aumentar a área, lá nós podemos dar um pulo gigante em questão de 2 ou 3 anos com a cultura do trigo lá na região também.
Alguns anos atrás, como tu mesmo disseste, os produtores deram um tempo, vamos dizer assim, no trigo, né? Estão retornando agora. Isso se dá em função de quê? Porque não se alcança por hectare o que gasta? É muito alto o custo da planta? Por que que os produtores resistem tanto? É mais fácil morrer o trigo do que morrer a soja?
Não, se nós formos pegar anos atrás, aí, 3 anos atrás, a relação de troca do trigo ficou excelente para os produtores. O custo do insumo estava baixo. Logo quando estourou a pandemia, uhum. Que a gente teve vários problemas, estourou a pandemia, estourou a guerra.
Tudo.
E Rússia e Ucrânia, que estavam
continua
em conflito. Se nós formos pegar, a Rússia é o maior exportador mundial de trigo, né? E Ucrânia agora não é mais, porque tudo que ocorreu, mas na época era o terceiro maior exportador mundial de trigo. E aí, com tudo aquilo, deixou de servir muito trigo daqueles países que abasteciam outros países, que abasteciam o Brasil. E com isso teve uma elevação bastante grande no preço do trigo. Como nós já tínhamos qualidade, isso incentivou o produtor a voltar com a cultura. E aí eles, 3 anos atrás, como eu comentei, a relação de troca, os insumos estavam num preço baixo, o trigo subiu bastante e entregou uma rentabilidade expressiva para o produtor. E a partir daí, o produtor começou a notar que o trigo, e nós tivemos safras de verão frustradas também, em função da seca, né? Então, já faz 3 anos que o trigo vem rentabilizando no inverno, e como muitos técnicos dizem, entre aspas, salvando o agricultor com uma renda no inverno. Isso fez com que o produtor se animasse, voltasse para a cultura, voltasse a ver que o trigo dá rendimento, que o trigo dá rentabilidade para dentro da lavoura. E outra questão que tu pede, se nós for pegar um pouco mais antigamente, anos atrás, o que não animava mais os produtores era realmente isso. Como eu comentei antes, nós tínhamos um problema de qualidade.
Uhum.
E aí os moinhos não compravam. E quando os moinhos não compram, naquela época nós vendíamos só para moinhos, como os moinhos não compram, o trigo acaba indo para a ração. E quando você vende, por questão de qualidade, quando você vende o trigo para a ração, o preço do trigo é muito menor do que a indústria de pão paga. E aí acabava ficando inviável, como a gente não tinha qualidade, ia só para a ração, o preço do trigo muito baixo, o custo do insumo às vezes um pouco mais alto, ficava inviável plantar no inverno. Por isso que o produtor deixou de plantar trigo, Mas agora, voltando com força, se nós for pegar o ano passado, foi a maior área da história, que já tem catalogada de trigo, e esse ano, a safra que está plantada agora, se repete o número do ano passado. Até a gente tinha algumas ideias aí de que o trigo iria crescer, Se nós comentasse, se nós fizesse uma entrevista lá em dezembro, até os dados oficiais da Emater, de outras empresas, era que nós iríamos aumentar a área de novo. Mas aí começou previsões de chuva, e aí o produtor, realmente, como ele tem esse medo,
retrai.
Ele deu uma retraída, mas hoje os dados oficiais é que nós ficamos praticamente na mesma área do ano passado, aqui na região, aqui no Rio Grande do Sul.
E isso é muito bom.
Isso é muito bom, exatamente. A gente é bom que faz 3 anos que o produtor vem rentabilizando com a cultura, Então ele está acreditando de novo no trigo. Hoje nós temos qualidade, está diferente de quando a gente não tinha para quem vender. Hoje nós temos exportação, estamos criando novos mercados para a cultura. Ontem foi assinado... teve uma reunião lá em Passo Fundo, na BS Bills, inclusive com a participação do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, governador, o Eduardo Leite. Foi anunciada a primeira usina de etanol, que vai ser construída no Rio Grande do Sul, pela BS Bills. E a Biotrigo é uma parceira dessa usina. Ela vai ser abastecida basicamente com cereais de inverno. E mais especificamente com trigo. Então vai ser feito etanol de trigo. Isso vai mexer bastante no nosso mercado da região. Hoje a Biet, que é a empresa que está idealizando isso, fala que só para abastecer essa usina, que vai ser construída em Passo Fundo, E a partir do ano que vem já é para estar operando, nós vamos precisar em torno de 200 mil hectares de trigo, só para nós fazer esse etanol, né? Então, se nós pegar aí 200 mil hectares de trigo, hoje é basicamente mais de 10% da área do estado, né? Então, a gente já vai ter um outro uso para esse trigo, que não seja... Né? Então, a gente criou o mercado de exportação, tem o mercado de panificação, e hoje nós estamos criando um mercado de etanol, que vai ser feito de trigo também, né? Então, nota que a gente tem o mercado em expansão e isso incentiva os produtores também. Com certeza vai trazer mais alternativas e rentabilidade para o produtor no campo.
E daí ele também vai ter mais vontade de investir, certamente.
Exatamente, exatamente. É.
O que, que nós precisamos agora até a safra do trigo para que essa safra seja fantástica?
É, falando já um pouco do que a gente está, como está a situação das lavouras esse ano, a gente vem acompanhando, inclusive essa semana eu estive rodando pela região, olhando as lavouras. Os produtores, nós tivemos uma implantação com bastante sucesso, o stand de plantas ficou excelente, né, das cultivares, o plantio é muito ok. Porém, a gente está passando por um veranico, né? E está pegando bem no momento que os produtores precisariam fazer um nitrogênio, né, nessas lavouras, porque a gente consiga expressar mais esse potencial produtivo dos materiais. A gente tem uma recomendação lá na Biotrigo sobre essa questão de nitrogênio, que a gente sempre pede para o produtor parcelar essa aplicação em dois momentos, né? O primeiro momento, quando o trigo está na fase de duplo anel, que seria início de perfilhamento, fazer em torno aí de 40% da dose que ele iria utilizar em cobertura, e a segunda aplicação de nitrogênio seria um pouquinho antes do início da elongação, né? Na fase de espigueta terminal, para nós conseguir extrair o máximo do potencial das cultivares que nós temos hoje no campo, essa seria a nossa recomendação. Porém, logo após a implantação, quando chegou nessa fase na qual os produtores precisariam fazer essa primeira aplicação de nitrogênio, nós não tivemos chuvas, né? Ou até nós tivemos, mas ainda tivemos, alguns produtores conseguiram, dependendo do momento que eles plantaram, que eles semearam, eles conseguiram fazer, mas aí nós tivemos aquelas chuvas de 15, 20 dias atrás que foram muito
expressivas,
lavaram
o
nitrogênio, né? Uhum. E alguns produtores já viram que tinha essa previsão de muita chuva, não aplicaram. Só que depois que parou essa chuva, deu uma previsão de chover, né, na semana passada. Muitos produtores acreditaram nessa previsão, fizeram a aplicação de nitrogênio e acabou não vindo essa chuva. Então, esse nitrogênio que foi aplicado não foi efetivo, né, não foi aproveitado.
Foi desperdício.
Na verdade, até a gente tem um pouco de orvalho, que o produtor até às vezes acredita que pode, mas não é como se fosse uma chuva, ele não vai levar esse nitrogênio para baixo, não vai ser aproveitado. Pelas raízes, né? E rodando essas lavouras aí essa semana, que a gente notou que está faltando esse nitrogênio, está faltando a chuva, o trigo está começando a dar uma amareladinha por baixo, né? E o trigo tem muito essa questão, quando ele começa a faltar a chuva, ele começa a drenar das folhas mais velhas para as folhas mais novas. Então as folhas mais novas estão verdes, né? E por baixo tá amarelinho, então ele está sentindo, né? Isso pode acarretar lá na frente de nós ter um potencial de produtividade diminuído em relação a essa questão. Porém, como a gente está olhando, né, a previsão para a próxima semana, nós temos bastante chuva aí a partir de segunda, terça,
teoricamente, claro, tem uma previsão, né? Teoricamente. Mas não é muita, não. Deixa eu abrir aqui, tem uma outra. Eu não sei como que vocês agrônomos fazem, mas a gente tem alguns sites que a gente olha, assim, e que me parecem um pouco mais próximos, né, da gente. Vamos dar uma olhadinha aqui para espumoso, por exemplo. O que nos reserva? Uhum. Espumoso. Vamos ver nós aqui, né? Depois o resto a gente vê. Então a gente procura. Deixa eu achar aqui. Marca, mas não é tanta chuva, ó. Segunda-feira, 13 milímetros. Terça, nada. Quarta, 23 milímetros. Quinta, 3,5 milímetros. E sexta, 16 milímetros. Veja bem que é previsão.
É previsão.
Depende de evento, depende de uma porção de coisa, né?
Se der essas chuvas, pelo menos esses 13, ou vir mais próximo aí de 15 a 20 na quarta-feira, o produtor conseguir fazer esse nitrogênio que está faltando agora, nós ainda estamos na fase de fazer, na fase que está correta, na fase que a gente vai conseguir agregar em potencial de rendimento. Então, se realmente vir e o produtor conseguir aproveitar essa umidade, nós continuamos com as lavouras com um potencial bastante elevado, né, da nossa cultura aí, para que a gente ainda consiga ter um ano parecido com o ano passado. O ano passado realmente foi um ano que surpreendeu bastante em produtividade, né? A gente tem dados, o ano passado foi a maior área de trigo e a maior produtividade também das lavouras, né? Então só está faltando isso. Acho que plantas daninhas não está sendo um grande problema esse ano, os produtores conseguindo controlar. Questão de doenças, também a gente tem algumas áreas que está aparecendo um pouquinho de oídio, um pouquinho de mancha, mas nada alarmante. É mais a questão da chuva e nós conseguir aproveitar esse nitrogênio, fazer esse nitrogênio para que a gente consiga expressar o potencial produtivo aí dos materiais, que com certeza mais à frente aí a gente vai ter sucesso aí na produtividade.
Não, certamente, porque o produtor também está precisando disso, né? A gente, cada entrevista que eu faço, eu fico me perguntando até quando o produtor vai aguentar, né? Porque é uma empresa a céu aberto, como a gente sempre fala, né? E aí eu não falo só no produtor de trigo e soja, mas o produtor de verdura, né? A gente sabe que a situação é bastante complicada, mas a esperança é a última que morre, né, sempre. E o produtor eu sou uma fã incondicional dos produtores. Quando dizem, eu não uso nada que venha da lavoura. Mentira. Mentira, né?
Exatamente.
Então, nós não conseguimos viver nem sobreviver se nós não temos agricultura, pecuária, porque a gente precisa. Então, é uma questão da gente valorizar também e desejar para os produtores que este ano seja melhor, que o ano que vem seja muito melhor, para ver se dá uma recuperada nisso tudo que foi perdido nesses anos, né? A questão da pandemia também deixou as pessoas muito, muito mudadas. Os insumos realmente aumentaram muito, muito, que eu acho que foi um crime o que fizeram com os produtores. Isso é um crime, né? Se aproveitar de um momento frágil de todo um mundo, né? De todo um planeta, para alguém ganhar dinheiro. Alguém ganhou dinheiro.
É.
E não foi o produtor.
Não foi. Exatamente.
É. Exatamente. Então, são coisas que a gente discute aqui no Rumo ao Campo, porque faz parte do dia a dia de todos nós. Eu não planto, mas eu sou consumidora. E isso me afeta também da mesma forma. Eu estava olhando, na pandemia, eu paguei R$12 um litro de azeite. Um litro não, uma garrafinha, daquelas não é litro. Hoje está R$4,99.
Uhum. Exatamente.
Né? Então, se aproveitaram de nós todos. E quando eu digo que se aproveitaram, não foram os produtores que se aproveitaram.
Não.
Foi alguém, mas não foi aquele que produz.
O produtor sofreu bastante com essa questão, que aumentou muito o preço dos insumos, o custo ficou muito alto. É, até a gente tem alguns produtores aí, inclusive na safra de trigo, que compraram fertilizante, né, em função da, em função da guerra, em função da pandemia, aumentou muito o preço e pagaram os insumos caro, né? E agora caiu o preço das commodities, né? Como o trigo, como o milho, como soja. Então, realmente, fica com um custo alto, né? E aí, quando vai para pagar lá na frente que precisa do produto, ele tá mais barato, né? Não dá aquele retorno que o produtor merece, porque realmente é quem coloca a comida na mesa, né? Então, deveria ser mais valorizado. Mas a gente vê isso, mas a gente vê, ao mesmo tempo a gente vê otimismo, né? A gente vai, eu tive visitando vários produtores essa semana, por mais que nós tentamos com esse problema, com esse veranico, tu vê um produtor animado, tu vê um produtor esperando essa chuva da semana que vem, tu vê eles acreditando que vão fazer uma boa safra. E isso realmente a gente tem que relevar bastante, a gente tem que dizer, né?
Que valorizar e admirar,
né? Valorizar, né, o produtor nessas questões, né? Mas como eu comentei, a nosso otimismo com a gente vem trabalhando bastante, nosso otimismo com a cultura de inverno, né? Já faz 3 anos que vem entregando uma rentabilidade boa para os produtores. Nós estamos expandindo para outros mercados, né? Nós temos, como eu já comentei ali, nosso mercado de panificação, nós estamos indo para um mercado crescente de exportação, nós estamos indo agora abrindo esse mercado de etanol, está seguindo para outros nichos também, né? A gente tem agora uma cultivar específica para fabricação de malte, então está crescendo muito o número de cervejarias.
Ah, sim. Isso não diminui.
Principalmente os artesanais. Né? E esse trigo, basicamente, o malte que vem, que é produzido essas cervejas, vem de fora, vem de outros países. A Biotrigo está investindo nisso também. Faz 15 dias atrás, nós anunciamos uma cultivar de trigo específica para produção de malte.
Olha aí.
Que vai ser em parceria com uma cooperativa lá do Paraná. Então, já vai ter um malte brasileiro também vindo do trigo, né? Então a gente sabe, a Biotrigo sempre está tentando aumentar os ganhos, né, para que a gente tenha cada vez mais rentabilidade, entregar rentabilidade ao produtor, trazer cultivares mais produtivas, com maior tecnologia, né? E o produtor está notando isso, né? Então a gente, eu acho importante comentar também, Mirelle, é importante falar para o produtor que ele tem que jogar os dois tempos, né? Não adianta, por exemplo, num ano ele depender de uma cultura só. Ele, por exemplo, só fazer soja e depois no inverno ele não ter uma rentabilidade. Então, é importante ele ter a soja,
também, né?
Ter a soja no verão. Por exemplo, se der uma frustração, ele tem um inverno que ele produziu também, ou vice-versa.
Até para recuperação do solo, porque eu aprendi isso ouvindo pessoas assim como tu, que são estudiosos e pesquisadores. Se tu planta o trigo, são carreiras diferentes, são número de... Eu não sei como é que chama.
Isso,
mas é o número de
linhas.
De linhas, sim, diferentes, e isso também vai ajudar a terra a ficar...
O trigo, além...
O solo, não é a terra, né?
Isso, o trigo, a cultura de inverno, além dos benefícios que nós estávamos comentando sobre rentabilidade, ele traz benefícios agronômicos.
É.
Né? Então, por exemplo, tem essa questão, quando você planta um trigo, você tem um espaçamento de 17 centímetros.
Isso, e a soja é mais, né?
E a soja é 45. Então, nesses 17 centímetros, você vai lá tá largando fertilizante. Com isso, você vai uniformizar a fertilidade da área. Outra grande questão, quando a gente planta trigo, a gente faz uma rotação de princípios ativos na lavoura. Quando a gente colhe esse trigo, a gente entrega uma área limpa para a cultura da soja. Entrega uma área sem bulva, uma área sem muita planta daninha. E hoje está muito caro para o produtor que deixa em pousil, por exemplo, depois ter que fazer esse controle para plantar soja. É, só o custo dessa dessecação, para ele limpar essa área para plantar soja, já é um custo bem elevado. E quando a gente planta trigo, a gente controla essas plantas daninhas no inverno, a gente entrega uma área com palhada, uma maior conservação do solo. A gente tem estudos que mostram que uma soja plantada pós palhada de trigo entrega uma produtividade maior do que uma soja sem essa palhada, sem essa conservação de solo que o trigo entrega. Então, com certeza, além de benefícios agronômicos, traz a rentabilidade também, né?
É isso aí. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero te agradecer, Felipe, por ter vindo aqui conversar com a gente num sábado de manhã, né? Agradecer as informações também. E esperamos que a gente possa, lá no final, quando der a colheita, a gente conversar de novo para ver se tudo isso deu certo.
Com certeza, né? A gente quer deixar uma mensagem para os produtores que a gente está animado com a cultura. Estamos tá atravessando esse período de veranico, mas esperando essa chuva da semana que vem para que normalize os trabalhos aí na cultura, né? E que venha uma excelente safra de trigo e que traga rentabilidade aí a todos.
Quero agradecer também a Biotrigo Genética, que autorizou a tua vinda, né? Porque a gente sabe que é complicado essas empresas, e a Biotrigo sempre nos atende. Então, primeiro, parabenizar a Biotrigo por todas essas ações que faz, porque a gente sabe que o interesse é genuíno, não é para ganhar dinheiro, mas é para ter produtores que consigam manter um país, manter um estado, porque se não for por pessoas e por empresas como essas, a agricultura vai, infelizmente, degringolar. Então, muito obrigada, Biotrigo, por proporcionar isso para a gente, muito obrigada a ti, e uma próxima oportunidade vamos conversar de novo.
Com certeza, estamos à disposição, e eu que agradeço pelo espaço e sempre disponível para que a gente possa falar cada vez mais aí e fomentar essa cultura que traz alegrias e é tão importante para nós, né? Tão importante como a cultura do trigo.
Verdade. Eu conversei com Felipe Carlotto, da Biotrigo Genética, engenheiro agrônomo, trazendo essas informações aí que esperamos se confirmem e a gente tenha uma super safra de trigo.